Jesus. Isso aí. Não é isso? Então, esse é o ponto que eu quero chegar. É, nós somos levados a acreditar, né, por tradições, que a Páscoa ela vai começar a partir de Jesus, quando Jesus morre, né, morre na Páscoa. Mas não, isso já acontecia antes. Na verdade, ele vai cumprir todas as escrituras quando ele morre na Páscoa. Então, na semana passada, eu fiz questão de passar isso aqui para a gente poder compreender as origens da Páscoa. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês também, que eles já sabem. Pelo senso comum, quais são os símbolos da Páscoa? Pelo senso comum. É, quais são os símbolos da Páscoa? Ovo, chocolate, coelho. São esses os elementos pelo senso comum. Então, olha, observe que, pelo senso comum, a Páscoa começou com a morte de Jesus e os símbolos da Páscoa é coelho, ovo e chocolate. Eu não tenho certeza, mas alguma coisa me diz que na época de Jesus não existia chocolate. Então já fica a coisa meio complicada. Então nós precisamos ler em Êxodo. Em Êxodo 12. Diz assim. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro ano, primeiro do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com um vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção de que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de um ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros, entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os umbrais e sobre as vergas das portas da casa em que comerem. Naquele mesmo dia comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, não fermentado, e ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru nem cozido, em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça e as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Nada deixareis sobrar até amanhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estás pronto para partir, cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão, comereis às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. Em que contexto isso acontece? Isso vai acontecer quando o povo de Israel, eu vou retroceder um pouquinho, eu acredito que todo mundo já ouviu falar de José, lembra de José? Lembra de José? Acho que teve até uma série, uma novela que falava sobre José. José, ele vai ser vendido pelos seus irmãos e vai parar onde? No Egito. Lá no Egito, ele tem uns problemas, vai ser preso e tal, mas com o passar do tempo, Deus o abençoa, ele consegue desvendar lá o sonho do faraó e ele se torna governador do Egito. E Deus dá um sonho ao faraó dizendo que, na verdade, José que vai interpretar esse sonho, falando que vai ter alguns anos de fome e alguns anos de abundância. Então, o que ele faz? Como um bom administrador, durante os 7 anos de abundância, ele junta todo o alimento, deixa tudo guardado lá. Quando chegam os sete anos de fome, o que acontece? Todo mundo começa a comprar do Egito. E o Egito vai vendendo para todo mundo, o dinheiro do pessoal acaba, ele começa a comprar terra, enfim. O Egito fica bastante rico. Nesse meio tempo, o pai de José, que morava em Canaã, também passando pela situação de fome, ouvi dizer que lá no Egito havia comida. Então, eles mandam os irmãos para comprar comida. E aí, depois vocês dão uma lida, vocês vão saber toda a história. Depois de muitas questões, José se revela para os seus irmãos E Faraó faz a seguinte proposta para José: fala para os seus irmãos, fala para o seu pai, para vir morar aqui no Egito. Nós vamos escolher a melhor terra e vocês vão morar aqui no Egito. E eles aceitam essa proposta, porque ainda estava naquela situação de fome, vai todo mundo morar no Egito. Só que com o passar dos anos, uma nova dinastia vai tomar conta do Egito, porque antes, a dinastia que reinava no Egito era chamada Hicsos, ou seja, reis pastores, que tinha uma certa familiaridade com o povo hebreu. Então, por isso que teve esse bom contato com José. Mas os egípcios vão retomar o poder do Egito e vão expulsar os Hicsos. Nesse contexto, vem um faraó que não conheceu José, não sabe o que José fez, e esse faraó começa a olhar para o povo hebreu e percebe que o povo hebreu está ficando numeroso. Então eles falam assim: olha, se esse povo se juntar com os nossos antigos inimigos, nós seremos derrotados. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar a perseguir e escravizar esse povo. E agora começa a escravidão de Israel no Egito. E eles começam a ser escravizados. Mesmo assim, o povo ainda estava crescendo muito. Então, o faraó teve a brilhante ideia de que toda mulher que tivesse um menino, uma criança masculina, essa criança seria jogada aonde? No rio Nilo, seria morta. Só que nesse meio tempo, Moisés nasce, e Moisés é colocado ali naquele cesto, começa a descer o rio, e assim, por providência divina, a filha do faraó encontra aquele cesto com aquela criança, e a filha do faraó que vai cuidar de Moisés e vai educar Moisés no palácio. Moisés cresce, fica feliz, aquela coisa toda. Um belo dia ele descobre que ele não faz parte daquele povo. E ele vai procurar o seu povo, que são os hebreus. E quando ele vai procurar, ele começa a perceber que o seu povo estava sendo maltratado. E em uma das discussões, ele vê um egípcio batendo em um hebreu. Moisés vai lá e mata esse egípcio. Vai embora para casa e tudo bem. Algum tempo depois, ele volta de novo e agora tem dois hebreus brigando entre si. Ele tenta separar aquela coisa, deixa disso, não sei o quê. Um dos hebreus vira para ele e fala assim: ué, será que você também vai me matar como você matou o egípcio? Quando Moisés ouviu isso, falou: o negócio foi descoberto, preciso fugir daqui, porque eu serei morto. E é nessa hora que ele sai do Egito e vai viver na terra de Midian. Lá na terra de Midian, ele começa a trabalhar lá com gado, aquela coisa toda. Ele tem uma experiência com Deus, onde tem uma sarça, o pessoal sabe o que é sarça? É uma árvore, um arbusto, uma sarça queimando, mas ela não se consumia. E ele olha para aquilo ali e acha uma coisa incrível. Como assim? O negócio está pegando fogo e não se consome? E aí ele ouve uma voz dizendo: ó, tira a sandália do seu pé, porque o lugar onde você está é terra santa. Ele tira, e ali Deus se revela para Moisés. E naquele momento, Deus dá uma missão a Moisés: Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, e eu quero que você seja o responsável em tirar o meu povo do Egito. Você vai tirar eles do Egito e vai trazer novamente para Canaã, porque Canaã é a terra que eu dei para os seus antepassados. Moisés aceita o grande desafio e vai até Faraó. Já é um outro faraó, aquele que queria matar Moisés já tinha morrido, enfim, era um outro faraó. E ele fala: olha, Deus me enviou para que eu possa tirar o meu povo daqui e levar para que eles façam sacrifício ao Senhor. Claro que o faraó aceitou de boa aquelas palavras, certo? Claro que não. Ele falou: de jeito nenhum que eu vou liberar, até porque os hebreus eram a força de trabalho dos egípcios. Eram escravos, trabalhavam sem ganhar nada. Se de repente tiro aquilo ali, olha a crise econômica que vai acontecer. Claro que o faraó falou assim: mas nem, vai ficar aqui. E aí acontece aquelas pragas, aquela coisa toda. E agora a gente vai chegar no ápice da história. Essa última praga, a décima praga, seria a morte dos primogênitos. E Deus fala assim: olha, Faraó não quis deixar o meu povo ir. Eis que eu vou vir e vou matar todos os primogênitos da terra. Para que isso não aconteça, aí agora entra a Páscoa. Deus estipula que seja pego um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser degolado, que ele seria o alimento da noite, e aquele sangue deveria ser passado nos umbrais da porta. Por quê? Porque num determinado momento da noite, o anjo da morte passaria, e aonde tivesse o sinal do sangue, o que aconteceria? Ele não entrava. Aonde não tivesse o sinal do sangue, ainda que fosse hebreu, morreria. Então, cada um tinha que colocar ali as marcas, os umbrais. Agora, deixa eu falar para vocês. Nós lemos aqui agora, acabamos de ler, que um dos símbolos da Páscoa é o cordeiro. Não é o coelho. Aí você observa que, isso eu falei na semana passada, Deus vai estipular para o povo o que são animais puros e animais que não são puros, são animais impuros. Os animais puros poderia ser usado para o sacrifício, fazia o sacrifício, como o cordeiro, a vaca, o touro, esses animais poderiam ser usados. Agora, os animais que eram impuros, eles não poderiam ser usados. E Deus avisa para Israel como que ele poderia identificar os animais puros dos animais impuros. Os animais puros, eles tinham a pata fendida, igual de cavalo, não tem aquela pata fendida? E ruminavam. E os animais impuros, ou tinha pata fendida e não ruminava, ou ruminava e não tinha pata fendida. Para ser um animal puro, tinha que ter as duas coisas. O coelho, ele rumina, mas ele tem pata fendida, sim ou não? Lembra do pezinho do coelho aí? Como que é o pezinho do coelho? Os dedinhos. Então, o coelho era um animal impuro. Agora, preste atenção nisso. Você pega uma festa que simboliza a saída do povo de uma forma de escravidão, e você pega o principal elemento dessa festa e troca por um animal impuro. Olha como que você descaracteriza essa festa. E assim, e descaracteriza com um animal bonitinho. Quando você olha para o coelho, é o quê? É um coelho bonito, é um bichinho bonitinho. Não, o porco seria pesado demais, mas o coelho não. Mas o coelho tem um problema, tem uma questão nessa situação. Ele não entrou apenas porque ele era bonitinho. Ele entrou porque ele fazia referência à fertilidade. E uma das divindades que era muito cultuada nessa época era a fertilidade. Quando você fala em fertilidade, você pensa, ah, não, é só ter filho. Não, fertilidade do solo, tudo. A fertilidade era objeto de sobrevivência do povo. Se você não tivesse filhos, os filhos hoje se dão bem, né? Que fica em casa, tranquilo. Mas naquela época, os filhos eram mão de obra, irmão. Eles iam para a lavoura, eles iam trabalhar. Então, quanto mais filhos você tinha, mais mão de obra você tinha. E se a terra, ela fosse produtiva, você era uma pessoa rica. Se a terra fosse improdutiva, você era o quê? Pobre, poderia morrer de fome. Porque, preste atenção, e olha só como que são as coisas. Hoje, você está com fome. E aí você pensa assim, quero comer um arroz com feijão e um bife. O que que você faz? Sai daqui, se o culto não terminar tão tarde, você dá um pulo ali no mercado, compra ali um quilo de arroz, é só para mim e tal, compra um quilo de arroz, compra um quilo de feijão, ah, me dá meio quilo de bife aí e vai para casa. E você faz sua comida. Antigamente, não. Se a pessoa falasse, cara, estou afim de comer o arroz, o que eu tinha que fazer? Cara, eu tinha que plantar, eu tinha que lavrar a terra, eu tinha que plantar o arroz, eu tinha que molhar a terra, eu tinha que esperar que essa terra desse fruto, eu tinha que colher o arroz. Já passou a vontade de comer o arroz, concorda? E só depois você ia comer. Então, hoje, quando a gente pensa em comida, você pode ir no mercado, mas naquela época não. E algumas colheitas era uma vez por ano. Você plantava, você se preparava e você esperava a colheita. Se a colheita não desse, irmão, espera mais um ano. E agora, se você não tem nada guardado, É um ano que você vai passar um grande perrengue. Por causa disso, as pessoas procuravam auxílio às divindades. E aí, por isso que você vai ver, quando você vê filmes ou quando você lê livros... Sim, aí começava sacrifícios. Quando você estuda a história do México, dos Incas, dos Aztecas, sacrifício humano, irmão. E o sacrifício humano era uma boa colheita para o ano que vem. Os caras levavam isso muito a sério, porque isso que quer dizer ou morte ou vida. Então, quando o coelho foi colocado, quando foi introduzido, ele foi introduzido nessa situação. É uma referência ao quê? À fertilidade. Mas só que você está quebrando um princípio. Quando você quebra um princípio, não se perde toda a situação? Sim ou não? Quebrou o princípio. Na semana passada eu falava sobre carros antigos. Para um carro antigo ser valioso, ele não precisa ser apenas antigo, porque tem um monte de carro antigo aqui, né, que é valioso. Ele precisa ser antigo e precisa ser original. Você pega lá um Opala, original. Acabou. Não é mais original. Você pega, eu estava falando semana passada, eu falava do Opala SS 1972, se não me engano. Foi avaliado, um desses carros aí, foi avaliado em 290 mil. Para esse carro, um Opala SS 1972, se havia avaliado em 290 mil, cara, era tudo original. Exatamente, tudo original, tudo, não tem nada ali. Você não colocou um pneu, uma roda de Santana, você não colocou um banco de Saveiro, sei lá, você não fez nada disso, é original. Agora, se você tira a originalidade desse carro, ele perde o quê? O valor. Ele continua andando, ele continua te levando para o lugar onde precisa, mas ele perdeu a razão pela qual ele foi construído. Ele foi construído com aquelas peças. É exatamente a Páscoa. Quando você tira, quando você muda uma situação, a Páscoa continua, mas ela perdeu o real significado. E isso é tão verdade que a maioria das pessoas, e não são só vocês, muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, acredita que a Páscoa começou a partir de Jesus, quando na verdade foi mais de não sei quantos mil anos antes. Exatamente, os 10 mandamentos vai. Só que aqui ainda não tem os mandamentos. O povo é escravo. O que que define um povo? O que que define um povo? A sua língua, as suas leis e a sua terra. O que vai definir o povo é a sua língua, as suas leis e sua terra. Língua eles tinham, leis ainda não. E nem terra. Eles ainda não são um povo. Eles têm a ambição de ser um povo, ainda não são. Por quê? Sim, descendente de Jacó. Quais são as leis que vai estabelecer toda a diretriz de Israel? Vai ser os mandamentos, que ainda não aconteceu. Vai acontecer lá no Monte Sinai, quando eles saírem do Egito. Exatamente, são escravos. Não tem direitos, só tem dever. Mas não tem direito, não tem nada. Por isso que quando você lê sobre a Páscoa, ele fala que Deus falando para Israel, esse será o primeiro mês do primeiro ano na vida de vocês. Perpetuamente começou, a história da vida de Israel começa ali. Da mesma forma como a minha história começa no momento em que eu aceito a Jesus. Porque antes disso, eu só tenho derrotas. Depois de Deus, aí a minha vida começa a mudar. Está entendendo? Então, o Pêssah, a Páscoa, ela vai ser, para a vida de Israel, um antes e depois. Antes era o quê? Escravo. Agora, estou caminhando para ser uma nação. Agora, você imagina o que, que é ser um escravo e, de repente, você falar, você está livre? É difícil para os nossos dias compreender essa temática, não é? Porque ninguém aqui nunca foi escravo de ninguém. Mas, por exemplo... Imagina uma pessoa que está na cama, sei lá, há um ano, e o médico falou, cara, nunca mais vai levantar daqui. E aí Deus faz um milagre e a pessoa levanta daquela cama e ela começa a andar e ela começa a viver a vida. Aquilo ali não é um marco na vida dela? A pergunta é, quais são as prisões pelas quais nós estamos presos hoje? Porque existem prisões que são da carne e existem prisões que são psicológicas. Por exemplo, Existem pessoas que ficaram preso na carne, mas nunca foram preso aqui na cabeça. Quer ver um exemplo de um cara do nosso do século XX? Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou preso durante 25 anos. 25 anos preso numa prisão britânica. Mas aqui, ó, ele nunca foi prisioneiro. Quando ele é liberto, ele se torna o quê? O primeiro presidente negro da África do Sul. Então você observa. Agora, tem pessoas que nunca foram presas, mas não conseguem dar um passo, porque aqui, ó, está totalmente preso. O Pessa, ele vem trazer essa temática de liberdade. Entende? Ele vem trazer essa temática de liberdade. Então, ele fala assim. Ó, naquela noite comerão carne grelhada no fogo, com pães ázimos não fermentados e ervas amargas. Olha só, ele está falando que na Páscoa você vai comer ervas amargas. É bem diferente do chocolate, concorda comigo? O chocolate é uma delícia. Erva amarga, quem quer comer erva amarga aí? Ninguém. Ninguém quer comer isso aí. Só que a erva amarga, ela foi introduzida nessa festa para que as pessoas nunca se esquecessem o amargo de ser escravo. Todas as vezes que você comer aquela erva, e nós vamos comer isso na segunda-feira, vai ter lá essa erva para a gente comer, todas as vezes que a gente comer isso, você vai lembrar que um dia você foi escravo de alguma coisa. Algumas pessoas foram escravo do cigarro, outro da bebida, outro das drogas, outro de remédio, não importa. De uma forma ou de outra, de relacionamento, de uma forma ou de outra, todos nós já fomos escravos de alguma coisa, concorda? Quando você não tem a capacidade de dizer não para uma coisa, pode contar, você é escravo dessa coisa. Concorda? Quando você não consegue dizer não, e essa coisa às vezes está te machucando, meu irmão, tu é escravo disso aí. Você pode até não querer dar o braço a torcer, aquela coisa toda, mas é. Outra coisa, vocês vão comer pão sem fermento, ou matizar. Também vocês vão comer isso aqui na segunda-feira. Alguém sabe qual é o processo de fazer um pão? Você pega lá a farinha, não é isso? A Adriana faz pão aqui, não esse aqui, mas geralmente ela faz pão. Ela pega o fermento, coloca lá junto com a farinha, coloca um pouco de água, e aquele fermento entra numa reação química. Teoricamente, a gente diz que aquilo ali é como se apodrecesse, né? Entra numa putrificação, que chama, né? Putrificação. E esse fermento é misturado na massa para poder fazer o pão. Na Bíblia, ele vai pegar esse fermento como pecado. É simbolismo. Lembra que em Israel, Deus vai usar de formas didáticas para ensinar o povo. E ele usa o fermento como simbolismo do pecado. Então, o que ele fala? Olha, nesse dia especial, vocês não vão comer o pão com fermento, vocês vão comer o pão que não levedou. E vocês vão comer esse pão aqui, que é como se fosse um creme crack. Por quê? Ele não cresceu, ele não tem fermento. Aí, olha só como que as coisas são. Lembra que eu falei para vocês que o fermento na Bíblia representa o pecado? Pois é. Existe uma tradição no meio de Israel, no povo de Israel, que na noite antes da Páscoa, a mãe pegava alguns pedaços de pão e escondia pela casa. E as crianças tinham a função de procurar esses pães, localizar esses pães juntamente com o pai. O pai ia jogar esses pães na pá de lixo e jogar fora. No final, que ele fizesse, recolhesse todos os pães, ele falaria assim: nossa casa está livre de todo pecado. Todo pecado que nós encontramos, nós jogamos fora. E se porventura tiver algum pecado que nós ainda não sabemos, nós também o rejeitamos. Não é uma forma didática de ensinar? Pois é. Aí o mundo faz o quê? Inventa o chocolate, inventa o ovo de Páscoa e faz o quê? Esconde o ovo de Páscoa dentro da casa para você ir lá procurar, para as crianças ir procurarem. Agora, para e pensa. Um você procura e joga fora. Outro você procura e come. Está entendendo como é que a situação é bem sutil? Mas preste atenção. Foi o que eu falei na semana passada. Ninguém que um dia cometeu um erro, que cometeu qual erro que foi, nunca apareceu um diabo desse tamanho, com chifres, com um monte, sabe, com tridente e tudo mais, e falou, vai beber, vai usar droga, vai fazer isso. Não, não é assim, irmão. Não é assim que acontece. São as influências, muitas vezes, dos melhores amigos, sim ou não? Eu tive um subgerente, quando eu trabalhei uma época no mercado, eu tinha um subgerente que ele falava uma coisa engraçada. Ele falava assim, a minha oração é a seguinte, Deus, cuide dos meus inimigos, Deus, cuide dos meus amigos, porque dos meus inimigos cuido eu. O que ele queria dizer? Que era mais fácil ele ser traído pelos amigos e perder uma guerra para os amigos do que para os inimigos. É ou não é? Quando você sabe que você não pode confiar numa pessoa, você confia? Não. Quem é que te decepciona? Quem você confia? São essas pessoas que vão te decepcionar. Mas sabe qual é o pior de todas essas coisas? Na verdade, você está sendo decepcionado, seja lá por quem for, por causa da leitura que você fez por aquela pessoa. Aquela pessoa sempre foi e sempre será daquele jeito, ela não vai mudar. Você que idealizou uma pessoa diferente na sua cabeça. Você acreditou e quis acreditar que aquela pessoa era de uma forma como na verdade ela não era. Então as coisas acontecem sutilmente e isso aqui não é diferente. Então, continuando. Não deixará sobrar nada, tal. Ao comer, estáis prontos para partir. Cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão, comereis às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Quando ele fala que matará todos os primogênitos, ele está dizendo aqui que não mataria um primogênito hebreu se ele não tivesse o sangue na porta? Ele morreria também. Sabe por quê? Porque naquela época, o cordeiro era um animal sagrado para os egípcios. E o fato de você matar um cordeiro era uma ofensa aos egípcios. Então, até o fato de você salvar a sua vida colocando sangue, você tinha que se colocar à prova. Por isso que o batismo, ele é uma proclamação pública da sua fé. Porque não adianta você falar que é crente, que ama o Senhor, que é isso, mas ser um agente secreto. Ninguém sabe, só você sabe. Não adianta, irmão. Então você precisa proclamar, ó, é assim que eu sou, é assim, é esse Deus que eu sirvo, é dessa forma, vou matar o cordeiro, se os egípcios vier, Deus vai resolver com ele, porque ele mandou matar. Então vou matar e vou colocar ali o sangue. Agora, se um hebreu não tivesse colocado sangue, ele sobreviveria aquela noite? Não. Isso também quebra uma coisa, quando as pessoas falam assim, ah, porque é judeu, vai ser salvo. Não, meu irmão, só os que são obedientes serão salvos, independente de quem for. Deus não vai abrir exceção para A ou para B. A obediência é o fator primordial para Deus. A desobediência vai te tirar de Deus. E eu vou falar para você, você duvida que pode ter havido pessoas que não colocaram o sangue lá? Eu acredito que sim. E pagaram com a vida dos seus primogênitos. Mas quando você fala em primogênito, eu, pelo menos estou falando de mim, tá? Eu tinha na minha cabeça que era bebês. Ah, não, Mateus B. Não! Quantos de nós aqui somos primogênitos? Quem aqui é primogênito? Ó, duas ali já era. É primogênito? Também. Alex ali, quase 60 anos, é primogênito, também teria morrido. Quem mais? Julinha. Primogênito, não é porque é bebê. É quem nasceu primeiro. É o primeiro que nasceu. É o que a Bíblia diz, né? É o que abre a madre. Esse é o primogênito. Essa galera toda ia morrer, irmão. Na minha cabeça, eu estou falando por mim, quando eu era pequeno, eu achava que era só primogênito. Eu identificava com criança, achava que era criança. Mas não. Às vezes o cara de 70 anos lá estava morrendo porque era primogênito.
Isso significa que a salvação, ela não tem idade, irmão. Ela pode ser para uma criança pequena, como para a pessoa mais anciã, ela não tem idade. Obedeceu, serviu, se atentamente obedeceres e seguires os mandamentos, meu irmão, tu está salvo. Fora isso, é por sua conta e risco. Então, eles mataram o cordeiro e colocavam ali no braço da porta. O anjo da morte veio. E todos os primogênitos que não estavam marcados morreram. E agora a gente dá um pulo na história e vai lá nos dias de Jesus. Jesus, ele vai morrer exatamente nessa festa, certo? Exatamente na festa da Páscoa. A grande pergunta é, isso aí vocês podem, qualquer um, responder. Por que que Jesus tinha que morrer nessa festa? Por quê? Por que que ele não podia morrer em outra festa? Tipo Pentecoste, ou Primícias. Por que que tinha que ser aqui, no Pessa? Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O símbolo principal da Páscoa não é o Cordeiro? Agora Jesus vem como Cordeiro. E a morte dele vai fazer você passar da morte para a vida. Entendeu o simbolismo agora? Então Jesus, ele vai morrer exatamente nessa festa, cumprindo o que aconteceu no primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano do povo judeu. Lá não teve um marco com aquele cordeiro? Agora nós temos um marco pela nossa salvação. Ontem você era escravo, ontem você não tinha acesso à salvação. Com a morte de Jesus, hoje você é livre, você tem acesso à salvação. Esse é o princípio do Pessa, da Páscoa. Então, sim, nós precisamos entender essas coisas para que quando a gente se sentar aqui, você verdadeiramente comemorar. Por exemplo, hoje é sexta-feira, então falta sábado, domingo e só na segunda-feira que nós vamos fazer, que é o dia da Páscoa. Hoje e amanhã, nessa época, o povo ainda era escravo. Hoje e amanhã, o povo estava sofrendo açoite, estavam tendo que construir, estavam carregando pesadas cargas. Hoje, eles ainda eram escravos. Ainda faltava 2 dias para eles serem pessoas livres. A questão é, se por acaso você é prisioneiro de alguma coisa, você não precisa esperar 2 dias para ter essa liberdade. Você pode tomar a decisão e ser livre hoje. Porque o preço já foi pago, o cordeiro já foi morto. Não precisa esperar 2 dias. E se passar o peso e você não vê e tudo mais, você não precisa esperar o ano virar, no outro ano. Não, a salvação já está aqui. A questão é, você está alcançando o seu braço para pegar ou você só está observando? É como eu costumo dizer, né? Como se você estivesse com dor de cabeça. Você chega para mim, Marco, estou morrendo de dor de cabeça. Eu falo assim, ó, está aqui o remédio, ó. Muito bom. Dorflex é o que eu tomo quando estou com dor de cabeça. É o único remédio que tira minha dor de cabeça. Dorflex está ali, ó. Aí você olha para o remédio, sei se eu tomo, e a dor de cabeça aqui, ó. Sei se eu tomo. Chega pertinho. Não sei. Eu estar perto aqui vai resolver minha dor de cabeça? A menos que eu tome a decisão de tomar o remédio. A salvação é a mesma coisa, você pode estar aqui, você pode estar perto de Jesus, mas se ele não é seu amigo e você é amigo dele, meu irmão, nada vai mudar na sua vida. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas se não perceberam, eu vou falar para vocês hoje. Já perceberam que toda a nossa vida gira em torno de uma decisão? Já perceberam isso? Você decide, a sua vida inteira você está decidindo. Você decide se você vai trabalhar no emprego, você decide se você vai fazer uma faculdade, você decide se você vai casar com fulano de tal, você decide se vai comprar uma casa, você decide, sempre há uma decisão. Concordam comigo? Certo mesmo? Concorda que a nossa vida, ela depende das nossas decisões? E aí eu faço a pergunta, se ela depende das nossas decisões, você hoje está feliz com a sua vida? Se você achar que não, eu falo para você, a decisão foi sua. Sim ou não? Aí você pode falar, não, mas aí A culpa é do governo, a culpa é do não sei o quê, a culpa é de onde eu nasci, a culpa é não sei o quê, do meu pai. Meu irmão, no final das contas, você que está decidindo. Você pode até dar a desculpa que as circunstâncias estão te influenciando, mas quem decide é você. É igual a pessoa que tem... aquele negócio que não pode comer doce? Diabetes. A pessoa que tem diabetes. Aí chega, vê aquele bolo... Tem pessoas rindo aí, não sei, né? Aí vê aquele bolo maravilhoso. Eu não posso comer. Eu sei que se eu comer vai dar ruim. Mas aí a força é mais forte. Quem você faz o quê? Decide comer um pedacinho. Aí passa mal, tem que tomar remédio e tudo mais. Decisão, irmão. A minha sobrinha, ela não... Agora ela tá melhor. Mas ela não podia comer nada derivado de leite. A pergunta é, ela acatava essa orientação? Duvido. A mãe dela dava um mole, ela ia lá comer, ficava toda... Não precisava nem falar que comeu, já ficava toda empolada. Aí a Lili olhava assim, ah, tu comeu doce com negócio de leite, né? É, só um pedacinho. Sabe que vai ficar ruim, mas são decisões. E agora eu falo, quantas decisões nós já tomamos sabendo que ia dar ruim, você se enganou tentando te convencer que ia dar certo, mas lá no fundo você sabia que ia dar ruim e você tomou a decisão e hoje reclama da decisão que tomou. Verdade ou mentira? É ou não é? Às vezes você fala assim, não sei, mas lá no fundo você sabia, cara, não era para eu ter feito isso. Eu costumo muito falar isso, né? Quando eu faço alguma coisa, às vezes eu sinto no meu coração que não era para fazer aquela, aí depois eu falo assim, cara, da próxima vez eu vou ouvir a minha consciência, da próxima vez eu vou ouvir aquela palavrinha que vem lá no fundo, não faça, não faz, não diga, não sei o quê. Mas a gente ignora, ignora ou não ignora? É, aí você escolhe ou não escolhe? É uma decisão ou não é? Os desenhos animados explicaram isso muito bem, né? Mas é uma decisão. Eu lembro, você falou agora, eu estou lembrando do Tom Jerry. Tom Jerry tinha muito disso, né? Ficava um diabinho aqui e um anjinho aqui. Só que os argumentos do diabinho eram maravilhosos. Do anjinho era tudo careta, né? Não sei o quê, você é uma boa pessoa. Não sou uma boa pessoa, eu quero me vingar, pô. Mas é decisão. Então, essas são as decisões que nós tomamos. E aqui o povo de Israel teve que tomar a decisão de matar o cordeiro. Se não tivesse tomado a decisão, teria morrido. Se não tivesse tomado a decisão de participar da ceia, não estava no arraial. Se tomasse a decisão de comer pão fermentado, seria extirpado do arraial. Está escrito aqui. Sabe por quê? Porque Deus sempre coloca diante de você o caminho da bênção e da maldição. Tem um vídeo que eu acho muito sensacional. Eu não vou saber reproduzir exatamente, mas eu acho muito sensacional. De um rabino, bem velhinho, não sei o nome dele, porque eu não guardo o nome, mas ele bem velhinho, aí alguém levou uma pessoa judeu, né, lá de Israel, e essa pessoa dizia que não acreditava em Deus. E aí o rabino perguntou para ele, mas por que você não acredita em Deus? Aí ele falou, porque Deus para mim morreu lá nos fornos, de Auschwitz, onde minha família foi morta em Auschwitz. E aí o rabino fala assim, posso falar algumas palavras para você? E o rapaz fala assim, olha, você não vai conseguir me convencer. Ele, não, eu não quero te convencer, eu só quero te mostrar que tudo o que aconteceu com a sua família está escrito na Bíblia. E ele fala assim, então me mostra. E aí ele mostra lá as bênçãos e a maldição. E uma das maldições é, se vocês se afastarem dessa palavra, os seus filhos serão levados para uma outra terra. E nessa outra terra, os seus filhos morrerão, os seus pais morrerão. E ele começa a falar, e nisso que ele está falando, ele não está pregando para o cara, ele está lendo. Nisso que ele está falando, o cara começa a chorar. E começa a perceber que tudo o que aconteceu com os familiares dele, com os avós, estava escrito na Torá. Mas, de alguma forma, eles ignoraram isso aí. E assim, aí o resumo do vídeo é que, no final, ele vai lá, coloca lá o kipá, coloca o talit e vai lá e faz recita as bênçãos. E, naquele momento, eu acho que ele fez as pazes com Deus. Mas é o caminho da bênção e da maldição. Eis que ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Só que Deus vai adiante, ele fala assim, mas filho meu, seja sábio e escolha o caminho da bênção, porque isso trará vida para você. A questão é, qual escolha nós estamos fazendo? Então, na segunda-feira, nós estaremos comemorando essa Páscoa. Não a Páscoa do senso comum, mas essa Páscoa, onde um dia nós éramos escravos, hoje nós somos livres. Eu tenho certeza, se todos nós aqui fôssemos escravos de verdade, escravo, alguém escravizou a gente, e se alguém nos libertasse, essa data seria comemorada todos os anos, sim ou não? A escravatura, ela não é comemorada hoje? Por quê? Hoje, para você e para mim, pode ser uma data comum, mas para aqueles homens lá, foi algo maravilhoso. Liberdade, irmão, só vai dar valor quem um dia perder. Só vai compreender o que é liberdade um dia que for prisioneiro. Eu posso dizer que a minha infância foi mais ou menos uma... viver no cárcere em casa. E no dia em que eu pude sair de casa e seguir a minha vida, isso tem muitos anos atrás. Mas se você perguntar para mim qual foi a data, eu digo para você, 18 de março de 1996. Nunca mais esqueço essa data. Foi o dia que eu saí de casa e fui para o exército e a minha vida ganhou a liberdade. Sabe por quê? Porque um dia eu não tinha liberdade e no outro dia eu tinha liberdade. Eu podia sair do quartel, a gente namorava na época, e falar para a Adriana, vamos para o cinema? E eu ia para o cinema. Antes, eu ia para a escola e era cronometrado, você sai meio-dia e 15 no máximo você tem que dar em casa. Era assim minha vida. Então você só dá valor quando você tem a liberdade, irmão. Eu não sei se alguns de vocês já passaram por coisas semelhantes, mas se passaram, quando vocês tiveram liberdade, vocês sabem até hoje o gosto dessa liberdade. Então, quando vocês se sentarem aqui na segunda-feira, vocês vão estar se sentando como homens livres. Homens livres, na carne e no espírito. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos entender o que é a Páscoa verdadeiramente. E se por acaso ainda somos escravos de alguma coisa, peça ao Senhor. Não precisa esperar segunda-feira, peça ao Senhor. Senhor, me liberta disso aí, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as minhas transgressões, todos os meus cárceres, todas as minhas lutas, o Senhor levou. E eu quero tomar posse dessa bênção nessa noite. Amém?